Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Vinícius.
E eu sou a Rebeca.
E o tema do segundo episódio do Café com Novela é Verdades Secretas 2. Rebeca, conta pra gente os destaques dessa sequência que deu o que falar nas redes sociais.
Olha, eu acho que essa segunda temporada manteve toda a polêmica que bafafá da primeira, como a gente falou no outro episódio, mas expandiu em alguns pontos. Eu acho que o Valsir Carrasco bateu muito na tecla do relacionamento e do sexo homossexual. Foi uma das coisas que mais chamou atenção e causou um belo burburinho nas redes sociais.
Concordo com você, Rebeca. Então pega o seu bolo que o Café com Novela está começando.
Café com Novela.
Rebeca, eu acho que a identidade visual e a trilha sonora fez muita diferença em Verdades Secretas 2, não é?
Com certeza, eu acho que a grande marca dessa segunda temporada é a identidade visual e a trilha sonora bem marcante. A produção fez questão de deixar tudo muito bem definido. A gente percebe um contraste sempre entre aquele cinza dos prédios, do concreto, com o rosa neon, nas luzes, nas roupas, em tudo que aparece na cena. Também tem um contraste da luz vermelha sempre com a luz azul. Então a gente vê isso em todas as cenas. É impossível você não perceber sempre esse tipo de contraste. Então eles fizeram um trabalho impecável. Assim como a trilha sonora, né? Se você perceber, cada casal tem uma música tema que você ouve e já sabe o que vai acontecer. A Maura Maltner fez um trabalho incrível. Eu, pessoalmente, já até salvei a playlist no Spotify.
Não, eu também. Eu amei essa representação, essas músicas. Foi tudo pra minha carreira, assim.
Entregaram tudo,
sabe? Entregaram tudo. E aí, dando sequência no nosso programa, eu queria muito falar sobre o sexo e o relacionamento homossexual. Eu acho que em Verdades Secretas 1 teve a questão do sexo e do relacionamento homossexual, mas em Verdades Secretas 2, essa representação se tornou mais explícita e evidente. Então a gente tem o sexo entre a Giovanna e a Angel, que durou 8 minutos, e eu achei super importante trazer isso de uma forma super explícita, e também do Visky com o Joseph, né, que é o atual namorado do Visky em Verdades Secretas 2. Eu achei super legal trazer essa representação, super legal mesmo, é muito importante, além dos outros, as outras representações de sexo que teve durante a novela, de uma forma muito explícita, de uma forma liberal. Só que isso deu muito burburinho nas redes sociais, né? Muita gente concorda, muita gente não concorda, muita gente gostou ou não, mas o que vale é a importância de tratar isso de uma maneira super natural. Isso é o que vale. E além disso, o Valsir Carrasco, ele disse em um podcast Novela das Nove da Rede Globo, sobre essa questão. Vamos acompanhar.
Eu sou uma pessoa que acredita na liberdade. E eu acho que falar desses temas, expor de alguma maneira, é uma forma de falar de liberdade, de falar que as pessoas podem ser aquilo que elas querem ser, que elas desejam ser. Isso é muito bom.
Eu acho que é muito importante, né, ele mostrar essa liberdade toda no sexo, na vida sexual dos personagens, para todo mundo.
Exatamente. E não só falando do sexo, do relacionamento homossexual, mas também tem a questão de um outro tipo de sexo que as pessoas ainda não conhecem tanto, né, que é o sadomasoquismo. Eu, por exemplo, não conhecia. E aí o Gabriel Braga Nunes, que é interpretado pelo Percy, junto com a Camila Queiroz, que é interpretado pela Angel, fazem uma cena sobre sadomasoquismo durante a novela muito importante. Porque a gente pode refletir na sociedade até que ponto o prazer é válido, até que ponto não é válido, até que ponto o sexo é válido. Porque o sadomasoquismo nada mais é do que uma fetichização de um comportamento um pouco agressivo, eu diria. E aí eu acho muito importante essa representação e muito importante como os atores fizeram essa cena, né? E o Valsir Carrasco também tratar essa questão. Eu acho muito importante a gente discutir sobre isso na sociedade e garanto que muitas pessoas não sabem sobre essa questão.
Com certeza, é um fetiche como qualquer outro, que tem seus limites, né, como qualquer coisa também tem, mas é um fetiche e a gente tem que respeitar.
Exatamente.
Né, do sexo, dessa coisa toda, que a novela trabalha muito bem, a gente é apresentado ao conceito do book azul. Nessa segunda temporada, o Valsir vem mostrando que homem também faz programa, homem também vende seu corpo por dinheiro, e assim, às vezes até mais do que as mulheres, até, claro, essa questão do sadomasoquismo tem muito a ver com o book rosa, né, porque a Índia se coloca nessa situação por causa disso. É mais uma coisa que a pessoa tem que se submeter, que acaba moldando muito das características do personagem, e isso também acontece no book azul, porque os homens realmente se mostram sensíveis com essa situação, sabe? É, não é todo mundo que tá ali porque quer, muitos estão ali porque precisam. E nessa de precisar, tem a questão também da cafetinagem. A gente volta nessa tecla, porque a gente não tem mais a Fanny, mas a gente tem a Blanche. Ela faz de tudo.
Exatamente. Exatamente. A Blanche, dela, né? A Blanche, ela vem de uma forma completamente diferente da Fanny, assim, é claro, com as mesmas características, mas ela vem completamente diferente, propiciando essa vida de book azul, tipo, junto com a agência de modelo, e além disso também, ela mostra também a questão da venda de óvulos, né, dos seus
exatamente.
Modelos.
No meio dessas artimanhas que ela faz, ela ainda traz mais essa dos modelos, que é a venda dos óvulos e dos espermas, lembrando sempre que doação de óvulos e esperma no Brasil não é crime. Eu acho que o crime é você ganhar dinheiro em cima disso, que é o que ela está fazendo. Ela ganha uma bela de uma comissão em cima dos óvulos, dos espermas, dos modelos que ela leva para essa clínica de fertilização. O Tadeu é assim, o exemplo perfeito para o que a gente está falando aqui.
E o Matheus também.
O Matheus também, com certeza. Eles fazem de tudo para ganhar dinheiro porque eles precisam, não porque eles querem. E nesse mundo, né, além dessa questão do dinheiro, de tudo e tal, ainda tem a questão da beleza, porque os modelos são levados para essa clínica por serem pessoas muito bonitas, né, de acordo com a sociedade. Mas a temporada vem mostrar pra gente que a beleza é diferente. Todo mundo é bonito. Que a Vitória, modelo plus size, é o exemplo perfeito pra isso.
Não, eu achei muito importante trazer modelo plus size pro mundo da moda, né? Ainda mais o mundo da moda, que é totalmente preconceituoso, né? Que só aceita as pessoas no padrão. Então, eu acho muito legal essa ruptura que a novela trouxe e como o mercado tá mudando. Então, a Vitória, ela interpreta, ela mostra muito bem essa questão. E, além disso, a questão dela ser muito bem aceita com o seu corpo, ela gosta muito do corpo dela, ela se aceita do jeito que ela é, ela é super empoderada, isso é muito legal mesmo. E não só isso, né, mas também a novela traz a representação de vários modelos homossexuais, modelos negros, né, como o Joseph. Então eu acho muito legal essa representação, como o mercado do mundo da moda está mudando, parabéns e nota 10 pro Valci Carrasco sobre essa questão. E além disso, em Verdade Secreta Zoom, a gente falou muito sobre a questão da droga lícita e ilícita, né? E aí, em Verdade Secretas 2, tem uma sequência dessa questão do mundo das drogas, né, Rebeca?
Não, exatamente. Em Verdade Secretas 1, a gente vê a droga do crack, o álcool, e agora a gente vem com o remédio. Nesse mundo em que todo mundo é bonito, todas as belezas são valorizadas, inclusive a gente tem uma personagem super alto astral, que é a Vitória, ao mesmo tempo a gente tem a personagem da Layla, interpretada pela Erika Januzzi, que ela tem problemas com remédio para emagrecer. Ela já é uma mulher magra, mas quando ela tenta voltar para esse mundo da moda, tem umas outras questões aí, mas eu não vou falar para não dar spoiler. Ela começa a se viciar em remédios de emagrecimento. E ele traz a gente para o assunto da anorexia, da bulimia, que também é muito presente no mundo da moda, muito mais do que a gente pode imaginar. Ah, o vício em remédio, que também é uma droga lícita, a gente também tem que lembrar disso. Ela se vicia em remédio para emagrecer, em remédio para dormir, ela começa a tomar remédio para tudo.
Muitas alucinações também.
Exatamente.
Né?
Ela sai de si. Uhum. Faz isso, inclusive, de um jeito muito, muito intenso, muito real. E isso acaba acarretando na vingança, né? Do marido dela, depois que ela não fala o que acontece com ela.
Exatamente. O Ariel se vinga da Blanche, assim, de uma maneira espetacular. A Blanche, como a gente disse, é a nova cafetina do momento. Comete vários crimes, assim como a Fanny, mas ela é um pouco mais ácida, eu diria. E também tem a questão da vingança envolvendo a Angel, né? A Angel, que é a principal da novela, ela atrai muitas pessoas que não gostam dela, como a Giovanna, né, que não gosta dela por conta de inveja e também porque ela matou o pai da Giovanna. Também tem a Lua, o Cristiano, o Percy, todo mundo ali contra a Angel. É muito importante ver essa questão da vingança e também eu quero muito saber o desfecho. Quem se vinga dela? Quem ela se vinga? Como que acontecem esses conflitos? Como que a Blanche vai sobreviver depois da vingança de Ariel? Eu queria muito saber sobre isso.
Eu acho que vingança foi uma das grandes palavras essa temporada. A Angel, na primeira temporada, ela era uma menina. E agora ela passou tanta coisa e ficou amargurada, ficou uma personagem muito mais pesada e que acabou dando nesse tanto de vingança que estava pra cima dela.
Exatamente. Ela ficou muito amargurada, mais fechada. Eu esperava que ela fosse uma Giovanna 2, sabe? Assim, toda nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não, eu vi ela mais retraída, mais fechada. Mas eu acho que também pode ser por conta do filho, né? Que tem câncer, enfim.
Agora ela é uma mulher adulta com um filho doente. ela faz de tudo pra salvar o filho dela, mas a gente não pode deixar de perceber que ela perdeu aquele brilho nos olhos, né? A Camila retratou esse papel muito bem.
Mesmo ela tendo essa característica mais amargurada, eu acho que ela entrega vários closes, entendeu? Com várias certeza. Coisas, assim, bombásticas.
Mas falando em bomba, eu acho que aquele final... Não rendeu, né?
Ai, olha, aquele final pra mim, assim, foi decepcionante. Mas eu acho que o menos pior pra mim é o final 1. Pra dar sequência em Verdades Secretas 3, eu fico com o final 1. Pode render mais burburinhos, mais fofocas, mais coisas. E você, Rebeca?
Ó, pra quem não sabe, né, a Globo fez dois finais que são iguais. Mudam só no finalzinho pra gente ter dois fechamentos. Eu achei os dois muito abertos de ter uma terceira temporada. Mas eu prefiro dois porque eu não aguento mais a Índia. Inclusive, falando de terceira temporada, a Globo confirmou nesse sábado, dia 18, que vai ter realmente, tá confirmada a terceira temporada de Verdades Secretas. Você acha que isso vale, amigo?
Ah, eu acho que é super válido Verdades Secretas 3, mas eu acho que tem que parar por aí. Verdades Secretas 3 tem que entregar todo o desfecho, tudo o que aconteceu, pra gente ficar bem ligado, que aí chega. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Rebeca.
Ai, meu Deus.
Você acha que foi a grande vilã ou o grande vilão de Verdades Secretas 2?
Olha, eu acho que foi a Indy, porque ela não é aquela vilã na cara, né? Mas ela tá aí por trás de tudo, tá tendo problema com todo mundo. Então, pra mim, foi a Índia. Então, amigo, vou te perguntar então duas coisas. Primeiro, quem você achou que foi o vilão? E segundo, aproveita e dá a sua nota dessa temporada incrível de Verdade Secreta.
Olha, pra mim, quem foi o vilão foi a Blanche, assim. Eu não vou descer ela nunca. Não gosto, vou tacar muito hate na Blanche. Então, pra mim, a maior vilã é a Blanche. Mas eu também não descarto a possibilidade da Angel também ser uma grande vilã. E a nota que eu dou pra Verdades Secretas 2 é 9 por conta do final. Ficou muito solto. Não sei se foi uma característica do autor, mas na minha opinião, como telespectador, ficou um pouco solto. E por isso eu dou nota 9. Mas em Verdades Secretas 1 eu dei 10.
Olha, eu vou dar 9,5. Lembrando que o final ficou realmente bem... Eu achei decepcionante, mas a gente tem que lembrar que a Camila Queiroz não estava lá para gravar as últimas cenas. Então, o
contrato
dela acabou, então eles não conseguiram desenvolver muito esse final. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Então, eu vou manter meu 9,5. Então, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Acompanhe a gente no Giro de Notícias, que vai ao ar todas as terças, às 11 horas da manhã, ao vivo, no site da Audiativo. Porque lá a gente fala um pouquinho dos bastidores, do mundo dos famosos e do resumo das novelas.
E também, a cada 15 dias, estaremos aqui com você no Café com a Novela, todas as quintas-feiras, no final da tarde, te esperando para falar sobre várias novelas que marcaram a história da TV brasileira.